Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o meio. Hoje vamos conversar com a bióloga Bárbara Zimbris. Nosso assunto será um tanto interessante e extremamente importante e atual. São as queimadas, que são os gases de efeito estufa, como é que isso tem se dado no Brasil, como é que a Bárbara e a equipe desenvolveu essa pesquisa. Bárbara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para iniciar, eu gostaria que você, de maneira sucinta, né, resumidinha, colocasse para nós a sua trajetória profissional, Bárbara. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada pelo convite, Marcelo. Boa tarde. Eu sou bióloga e ecóloga de formação. Eu trabalhei sempre com temas de perda de hábitat, principalmente com bichos, mas depois eu mudei a minha trajetória um pouco por conta da minha... Também que eu tenho uma especialização em geoprocessamento. Então, no IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, eu comecei a trabalhar com monitoramento de carbono e mapeamento de carbono. E isso me levou a trabalhar junto com a iniciativa do SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, no Brasil. O SEG é um sistema que engloba várias organizações, ele é liderado pelo Observatório do Clima, e eu trabalho junto com o IPAM ali no mapeamento e nas estimativas de emissão ligadas a mudanças de uso da terra. Então, esse é o meu trabalho atual lá dentro do IPAM.
Muito bem. Vamos falar bastante sobre o SEG, sobre o IPAM. Aliás, vamos iniciar falando deles. Uhum. O que é o IPAM? Qual é a estrutura do IPAM? O que é o objetivo dele?
Tá, o IPAM é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. É uma ONG. Ela foi criada na Amazônia, em que em Belém era a sede, mas hoje ela já se espalhou por várias partes do país e trabalha tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e o objetivo é fazer pesquisa, ciência aplicada, fazer também promoção de políticas públicas que levem em consideração a parte ambiental e também o auxílio ali às populações tradicionais, populações locais. Então o IPAM trabalha em algumas frentes, né? Aqui eu trabalho, é a diretoria de ciências, então ela é focada em pesquisa, pesquisa aplicada.
Tem muitas ONGs extremamente importantes e que, na realidade, desenvolvem um papel muito relevante na Amazônia. Não só na Amazônia, mas como o nosso assunto foi a Amazônia, estou comentando na Amazônia. Uhum. Muito bem, e qual esse trabalho que vocês desenvolveram a respeito das emissões de gases de efeito estufa no Brasil? As porcentagens que calcularam, qual que é o principal objetivo desse trabalho, o que que se tinha em mente?
O Observatório do Clima, ele lançou a iniciativa SEG, que é, como eu já falei, Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa, para como se fosse complementar o esforço oficial que o Brasil faz pelos inventários nacionais, né, para reportar quais são as emissões em todos os setores do Brasil. Inclui energia, transporte, indústria, tratamento de resíduos e mudanças de uso da terra. Mudanças de uso da terra é o tema que eu calculo, eu pesquiso e eu reporto dentro do sistema SEG.
Ô Bárbara, o que é mudança de uso da terra? Conta pra gente.
Mudança de uso da terra é qualquer mudança que ocasione alteração da cobertura do território. Então, se você tira uma floresta e planta pasto, você está ocasionando uma mudança de uso da terra. Ou qualquer outro tipo de classe que a gente considera, né? Chama de classe, aquela categoria de uso da terra.
Não é uma questão eufemística, porque, no fundo, eu quero saber qual foi o desmatamento, né? Porque o uso da terra na Amazônia é tirar floresta para qualquer outra coisa. Estou errado?
Não, está errado. A gente tem padrões predominantes. Então, sempre que a gente pensa em mudança de uso da terra, a gente pensa em desmatamento no Brasil. Mas existem e incluem outros tipos de mudanças também que são consideradas. Por exemplo, no Sudeste, já são predominantes outros tipos de mudanças. Por exemplo, deixa de ser pastagem para virar agricultura. Isso tudo tem que ser contabilizado também. Então, a gente chama com esse termo guarda-chuva.
Tá certo. Apesar de a porcentagem ser pequena, aqui no sul também tem, sul, sudeste, tem também uma expansão urbana, né, que é mais drástica ainda, que tem causas de impermeabilizações e uma série de outras coisas, mas que não é o objeto da nossa conversa, né, Bárbara? Vamos voltar para os cálculos que foram feitos a respeito dos gases de efeito estufa no Brasil. Vamos lá. Quais são os números? O que você tem a nos dizer?
O setor de mudança de uso da terra ele é predominante no país, na último lançamento do SEG, que é o SEG Municípios, então a gente calculou as emissões de todos os municípios brasileiros, e a gente vê que os 10 maiores emissores do país, em 8 deles, é mudança de uso da terra que predomina, que está puxando esse ranking. Então, são todos municípios amazônicos, e eles dominam, mesmo assim, junto com São Paulo, junto com Rio de Janeiro, os maiores emissores, apesar de que lá tem pequenas cidades, baixa população. Então, essa é a primeira coisa alarmante que a gente viu. A região norte concentra 60% de toda a emissão bruta de gás de efeito estufa no último ano, em 2019, né, que o SEG calcula até 2019. Ou seja, 60% das emissões do Brasil estão na região norte e são ligadas ao desmatamento.
Se esses números são de 2019 e houve uma escalada no desmatamento, nós tivemos, inclusive, uma enorme queimada, enorme, de proporções gigantescas, depois de 2019, 20, 21, esses números só vão piorar se atualizados? Qual que é a sensibilidade de vocês?
É exatamente essa. Os padrões que vão aparecer a partir de... A gente atualiza o SEG todo ano. Ele é calculado até 2019, por exemplo. 2021 lançamos até 2019, porque por conta do censo agropecuário, todos os setores precisam ter um período que concordem, então a gente calculou ali até 2019. Agora, em 2022, vamos lançar um que vai até 2020, e com certeza o padrão só vai piorar para o lado do desmatamento. A gente tem uma explosão de desmatamento nos últimos 2-3 anos, e isso vai se refletir nas emissões brutas, com certeza, do país. Num momento em que a gente já deveria estar atingindo as metas assumidas pelo país, a gente está, na verdade, indo na contramão e aumentando as emissões por desmatamento.
Ô Bárbara, você falou em emissão bruta. O que, que é emissão bruta? Como é que vocês calculam isso? Se tem a bruta, deve ter a líquida, né, Bárbara? Como é que é calculado? Como é que vocês fazem esses números?
Sim, a bruta é realmente só aquilo que é emitido. A gente tem que falar em bruta e líquida porque também existe o processo de remoção, ou seja, a captura de carbono da atmosfera. Isso acontece, por exemplo, quando uma floresta volta a crescer, se torna uma floresta secundária, já foi desmatada, mas voltou a crescer, então acumulou carbono novamente. E a gente entra, a gente coloca isso na conta. Tudo que está crescendo entra como remoção e abate das emissões brutas. Então, emissão líquida seria considerando esse abatimento.
Eu posso dizer assim que toda vez que existe uma queimada, portanto, libera carbono nas suas formas mais diversas, monóxido, dióxido, e eu queria que você comentasse conosco um pouquinho a respeito desses vilões de carbono, quais são e as principais fontes. E toda vez que eu tenho uma floresta ou em regeneração ou em pé, aquilo é um saldo positivo, ou seja, eu vou retirar esse carbono. É isso, né? Sim. Quais as principais fontes de carbono? Quais são os vilões dessa história?
Sim, o principal é o dióxido de carbono, é o gás carbônico, CO2. Mas no setor de mudanças de uso da terra especificamente, a gente também contabiliza emissões de metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, que é o N2O. São gases que são emitidos... basicamente, no momento de queima. Quando a gente considera queima de uma área que foi desmatada, que é uma prática comum, a gente considera também um componente de CH4 e N2O que vai ser emitido. Outros gases, como você comentou, monóxido de carbono, eles são mais importantes para outros setores, como energia, indústria.
Ô Bárbara, a história dos gases de efeito estufa oriundos dos combustíveis fósseis, diferentemente daqueles que são oriundos de uma queimada de mata, etc., é porque eu vou mexer com um carbono que estava quietinho lá embaixo, subsolo, não sei quanto tempo, e vou incrementar a atmosfera de carbono. Muito bem. Como é que eu posso imaginar um efeito inverso? Como é que eu posso imaginar o carbono sendo sequestrado pela vegetação para ajudar esse saldo negativo?
A gente tem que focar em políticas de restauração, principalmente. É a remoção por essa vegetação secundária, como eu comentei, que vai ser o principal fator de compensação das emissões. Então, é muito importante que se estabeleça, defina áreas de passíveis de restauração e se plante floresta. A gente precisa parar o desmatamento, não precisa dizer isso, eu acho que já mais do que claro, e restaurar. A gente tem duas coisas para fazer para mudar o padrão brasileiro.
Muito bem. Ô, Bárbara, e esses desmatamentos que ocorrem, eles são autorizados? Como é que... pequena parte deles é mais ilegal? O que você tem a nos dizer?
Tem uma estimativa de indício de ilegalidade que o Map Biomas Alerta traz, de que mais de 90%, eu acho que na última estimativa que eu vi era 98% dos alertas de desmatamento que eles detectam, não tem indício de autorização, ou seja, deixa eu mudar, tem indício de ilegalidade por não ter autorização de supressão de vegetação, por estar em terra indígena, por estar em unidade de conservação, ou seja, tem é o que eles chamam, eles não têm as evidências, a prova, mas eles têm os indícios. E eles levantam esses indícios indicando que 98% da área desmatada na Amazônia tem indício de ilegalidade, ou seja, não era para estar acontecendo.
E fica por isso mesmo, Bárbara? No trabalho de vocês, como é que isso se reflete na prática? Quer dizer, houve um desmonte na fiscalização, mas como é que isso está hoje?
Houve um desmonte, há muito incentivo para criminalidade. Trabalhar na Amazônia hoje está perigoso, como a gente já está vendo. Sempre foi e agora está pior. Mas a gente espera que o nosso trabalho não fique por isso mesmo. Eu posso mencionar que depois que a gente lançou o Segue Municípios, o município de Altamira veio nos procurar, o secretário do Meio Ambiente, preocupado com a situação, veio reunir com a gente, pedir para a gente esmiuçar os dados lá dentro do município, pedir para a gente colaborar. E isso, para mim e para a nossa equipe, é muito bom. A gente ficou muito feliz de ver os municípios têm interesse de mudar esse padrão, a cara do que está acontecendo. Mas é claro que se a gente eleger políticos com vontade política de fazer isso acontecer, a coisa acontece muito melhor.
Quer dizer, então, não apenas existem possibilidades, não apenas de sanções, mas também de ações contra essa ilegalidade, mudar um pouco esse cenário. A opinião pública deve ter um trabalho importante, da mesma maneira que as ONGs, não é mesmo, Bárbara?
Bom, é isso mesmo.
Bom, vamos conversar um pouquinho. Você apontou a discussão a respeito das autoridades estarem mais sensíveis a esse processo por diversos motivos. Vamos falar um pouquinho dessas soluções para redução de emissão. Imagino que seja diferente em cada área dessa. Se você puder comentar um pouco conosco, por favor.
Sim, o SEG também lançou ano passado um catálogo de soluções, chamado SEG Soluções, também está na plataforma do SEG, que é nada mais que uma listagem de exemplos já concretos, ou seja, já feitos em alguns lugares, em alguns municípios, que podem auxiliar cada setor a mitigar suas emissões. Então, tem uma listagem de soluções por setor, e no Mudança de Uso da Terra também temos soluções como combate ao desmatamento, que é claro, promoção de restauração, como eu já falei, estabelecimento de corredores ecológicos, e uma série de soluções que eu acho que qualquer usuário que entrar lá vai ficar satisfeito com a qualidade do que a gente está levantando. Mas é uma lista que não está pronta, ela é colaborativa, ela sempre vai ser atualizada, sempre que a gente vê alguma ação sendo realizada em algum lugar que seja uma potencial mitigação, vai entrar na nossa lista.
É interessante, são vários setores, portanto, são várias medidas possíveis. A mais importante, em função da escala, é recompor a vegetação, segundo você já nos disse, né, Bárbara? Bom, nessas consequências desses aumentos de concentração de gases de efeito estufa, nunca é demais a gente relembrar as consequências dele, Bárbara, o que tem provocado nessas mudanças irreversíveis do clima do planeta. Se você puder rememorar para nós, sempre é oportuno.
Toda a questão das mudanças climáticas estão relacionadas à mudança da temperatura média, lembrar sempre que é média, não quer dizer que todo lugar vai ficar mais quente, do planeta. Isso ocasiona eventos extremos, mudança de corrente oceânica, derretimento das calotas, como já é bem conhecido, então o nível do mar deve subir. E no Brasil, especificamente, uma grande das projeções climáticas que vão acontecer é seca, o país vai secar muito mais. Essa região toda, que é o Mato Piba, que é a fronteira do desmatamento no Cerrado, vai secar, não vai ter aptidão agrícola no futuro. Então, é um tiro no pé se a gente não olhar para isso.
E o arco do desmatamento, né? Falar um pouquinho sobre ele, da ampliação desse arco, como é que as coisas estão, eventuais ações dessa ampliação a favor e contra, né? Ou seja, as ações que estão sendo feitas para ampliar o arco e o que, que a sociedade e o poder público têm feito para conter esse arco do desmatamento.
O arco do desmatamento é uma região que é um processo orgânico, espontâneo de desmatamento. A partir da região centro-oeste, o arco do desmatamento nas últimas décadas era conhecido ali como norte do Mato Grosso, sul do Pará, incluindo até a Amazônia do Maranhão. Essa região, principalmente o norte do Mato Grosso, já tem ficado mais consolidada, ou seja, já se esgotou um pouco o espaço ali de abertura de novas áreas, então acontece naturalmente que a fronteira sobe. Então hoje que a gente observa que as áreas estão mais sofrendo expansão do agronegócio e grilagem, que é uma coisa que ocorre meio que concomitante à subida do desmatamento, é a região ali do sul do Amazonas e continua aqui bastante forte no Pará.
Bom, nós temos nessa situação como um todo de desmatamento e aumento desse desmatamento, nós vimos que a associação de ONGs e trabalhos também, de universidades, etc., ele é fundamental para descortinar possibilidades de políticas públicas, conforme você mencionou, inclusive de Altamira e tal. Esses resultados que vocês obtêm, eles são adequados para essas políticas públicas? Fomenta a discussão? Que resultados desses estudos que você mais destacaria a importância?
Eu acho que o nosso objetivo é, primeiro, dar uma base de cálculo, base de qualquer pessoa que queira entender o quanto que o Brasil está contribuindo. Isso é importante para o Brasil fazer suas contas, para o Brasil entender suas metas, o quão perto, o quão longe está. Acho que esse é o nosso principal objetivo. Mas é claro que a gente fica muito feliz e imagina que seja um dos grandes objetivos é cutucar a vontade política, é mostrar, olha, aqui precisa melhorar isso aqui, esse setor tá com uma cara feia. E realmente a gente tem que acordar tanto a sociedade, mas também os políticos para olhar para essas coisas e não desviar a cara.
Você tocou no assunto de metas. Como é que o Brasil anda com as suas metas? Conte para nós.
O Brasil, ele deu uma pedalada na meta, no último COP, e mudou a base de cálculo da última inventário nacional para o atual, sem mudar a ambição. Ou seja, a gente aparentemente ficou mais perto da meta, mas isso, na verdade, deveria ter sido, se fosse realmente feito de forma bem honesta, deveria ter sido adequado, já que a base de cálculo mudou, a meta também teria mudado. Eles mantiveram, então a gente ficou mais perto da meta, mas isso foi só uma, como a gente chamou, de pedalada. O Brasil está longe de ser o modelo que a gente gostaria.
Ô, Bárbara, tá bom, as metas estão longínquas, né? Estão longe, mas a política está para alcançar a meta ou está afastando da meta? Como é que vocês enxergam isso?
Atualmente, é claramente para afastar da meta. Eles não se importam com a meta, basicamente. Eles, na verdade, talvez acho que nem acreditam em mudanças climáticas. Então, o que eles semeiam é desinformação completa para que o cidadão fique confuso mesmo do que está acontecendo, quem está falando a verdade. É isso que eles querem. Eles querem que as pessoas estejam confusas. E eu espero que a gente já dê um cartão vermelho para essa galera e que a gente, a partir de agora, tenha governantes, seja quem for, que olhe com isso com seriedade, simplesmente seriedade. Não precisa ser não precisa ser fã de abraçar árvores, mas não precisa só olhar para o assunto de forma séria.
É para esse assunto e todos os demais, né, Bárbara? É para esse assunto e todos os demais. Vamos supor que essa situação ocorra, ou seja, que nós tenhamos um governo diferente desse que aí está, conforme você mencionou, seja quem for. Muito bem, quais os desafios? O que ele tem que fazer desde o primeiro dia para esse processo?
Eu acho que a primeira coisa é revogar todo o pacote de destruição que esse governo colocou aí em pauta. Eu acho que tem que cair a projeto de lei que autoriza grilagem, autoriza mineração em terra indígena, o marco temporal, tudo isso estimula a invasão dos territórios, estimula o desmatamento, estimula a grilagem, principalmente. Acho que o maior desafio para o próximo governo vai ser reverter a criminalidade que se instaurou na Amazônia nesse governo, porque está muito dominado.
Nós podemos dizer que existe uma milícia rural aos moldes de uma milícia urbana, e essa milícia rural na Amazônia pinta o sete, é isso?
Sim, está. Está relacionado à extração de madeira, relacionado à mineração, garimpo, e tráfico de drogas através da fronteira. Então, tudo isso virou um bolo só, a Amazônia está tomada dessa galera e vai ser difícil reverter.
Muito bom. Difícil é mais gostoso. Ô, Bárbara, eu penso que os marcos, né, as normas, as leis, elas são importantes para essa base. E do ponto de vista institucional, como é que esses órgãos que atuam lá, seja o ICMBio, o IBAMA, como é que vocês enxergam que eles poderiam rapidamente galgar uma situação até existente anteriormente? Como é que vocês imaginam isso, nesses desafios, né?
Bom, simplesmente parar de sabotar o trabalho do ICMBio e do IBAMA já é um bom começo. E a FUNAI, principalmente, também foi sucateada, né? Ela está nas mãos de pessoas que não são técnicas, ao contrário do que diz o presidente. A gente precisa colocar pessoas técnicas, pessoas da área, pessoas de diferentes formações nesses órgãos novamente e incentivar o trabalho deles, apoiar o trabalho deles. É muito importante que haja recurso e que haja segurança, nem garantir segurança do pessoal que está trabalhando lá no chão.
O Bárbara, por fim, infelizmente, nosso tempo também vai se esgotando. Como é que você enxerga esse conjunto de ONGs que provocou e que proporcionou, por exemplo, esse trabalho tão importante e relevante mesmo, com informações? Como é que pode trabalhar junto as ONGs, os organismos do Estado, as instituições em prol de uma melhora à situação?
As ONGs, como o IPAM, onde eu trabalho, ela está muito acostumada a fazer e trabalhar em colaborações. São instituições que entram em colaboração para tocar projetos específicos. O Observatório do Clima é um bom exemplo de uma iniciativa multi-institucional, envolve várias instituições, várias ONGs, e toca projetos importantes. Eu acho que o modelo do Observatório do Clima, eu citaria que é um bom modelo para realmente pegar as melhores cabeças que estão nessa área e tocar projetos grandes.
Ou seja, técnico tem, conhecimento existe, precisamos das ações do poder público catalisar esse processo, né, Bárbara? Muito bem. Bom, infelizmente, nosso tempo se esgotou, Bárbara. Um assunto tão importante, nós temos que fazer outros momentos dessa prosa tão relevante para o país em um momento tão delicado. Eu quero agradecer muito a participação da bióloga Bárbara Zimbris.
Obrigada.
Nós aqui agradecemos também. Quero agradecer o Gabriel Soares pelos trabalhos técnicos, a Suiane Azenha, nossa estagiária, e faz tudo, né, Zé Marcelino? Então, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos muito a sua participação, Bárbara. Parabéns pelo trabalho e em frente.
Obrigada, pessoal. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.